As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Iniciou-se hoje o rastreio ao novo coronavírus nos lares das IPSS do Conselho de Tomar. O rastreio teve início às 10 da manhã na Serra, para, no caso, 76 utentes. Nesta tarde, na Junceira, serão alvo desta ação 61 utentes, a partir das 14h30 e depois até às 15h. Há também, depois, no dia de amanhã, a Pedreira, com 63 utentes, no rastreio a realizar às 10 horas. São Pedro, 38 utentes, no rastreio às 14h30. E depois, no dia 29, é a vez da Ceiceira, com 13 utentes, às 10 horas. O CIR, com 12 utentes, no rastreio a realizar a partir das 11h30. E as Olalhas, com 16 utentes, no rastreio a realizar a partir das 14h30. No dia 30 deste mês, é alvo desta iniciativa a Santa Casa da Misericórdia. Conta com 81 utentes a realizarem a partir das 10 da manhã o referido rastreio. Segue-se o caste de São José, com 68 utentes, às 14h30. Todas as intervenções são efetuadas, respeitando as orientações da Direção-Geral de Saúde e dos planos de contingência de cada uma das instituições. O Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, gravou uma mensagem de agradecimento aos profissionais do setor de higiene urbana e da gestão dos resíduos sólidos. Na mensagem, o membro do Governo apela igualmente a que se sigam as regras de iluminação de luvas e de máscaras e também que se faça uma gestão mais cuidada dos resíduos urbanos. Na mensagem, Matos Fernandes agradece a todos os que estão agora e sempre na linha da frente, garantindo a higiene pública de que todos desfrutamos. O ministro pede aos trabalhadores que sigam escrupulosamente as medidas de segurança, nomeadamente reforçando a higiene dos equipamentos de proteção individual. Por outro lado, lembra que, com muitas pessoas em casa, em cumprimento da obrigação de recolhimento, houve um aumento substancial da produção de resíduos em zonas residenciais.
Este é o momento em que, em consequência do recolhimento a que estamos obrigados, em que há mais gente em casa, e haver mais gente em casa significa produzir mais lixo doméstico. E há três conselhos que eu não posso deixar de dar e que, aliás, são regras que foram estabelecidas pelo nosso próprio Ministério. No caso das casas onde existem doentes infectados, todo o lixo que é produzido, todos os resíduos que são produzidos para esses mesmos doentes infectados, têm que ir para o lixo comum. Coloquem-no dentro de um saco, ponham um saco a envolver esse mesmo saco e depositem-no no lixo comum. Este é um tempo em que se usam mais luvas, mais máscaras, mais lenços, e elas certamente deverão e poderão ser usadas. Todas elas também, ainda que em materiais recicláveis, têm que ir para o lixo comum. Não coloquem as luvas, as máscaras nos ecopontos, não as coloquem na retrete para ir para a rede de esgoto. Coloquem-nas no lixo comum, no lixo indiferenciado. Não coloquem, não aproveitem neste momento em que estão em casa, em que se calhar estão a fazer algumas arrumações, não aproveitem para colocar monos na rua. Colchões, móveis velhos, não é o tempo de o fazer. Temos que focar os nossos serviços de limpeza no essencial e isso não é essencial. Dizer, no entanto, que a recolha seletiva continua ativa. Continuem a colocar as embalagens nos ecopontos. Este é até o momento para, em família, se poder treinar e aperfeiçoar as boas práticas. As únicas embalagens que não devem, não podem mesmo ir para os ecopontos são, repito, as embalagens dos doentes, que são utilizadas pelas pessoas que estão doentes, que estão contaminadas com o vírus ou ainda se suspeitam que podem vir a estar. Essas, repito, essas embalagens desses doentes e só essas devem ser colocadas com o lixo comum dentro de um saco, repito, um outro saco a envolvê-lo. Obrigado por tudo o que estão a fazer, contamos com todos para também aqui o país não parar e podermos ultrapassar este momento mau em que nos encontramos.
Atendendo ao alargamento progressivo da expressão geográfica da pandemia Covid-19 em Portugal e a fase de mitigação na qual entramos nesta quinta-feira, emitida pela Direção-Geral de Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, no cumprimento dos princípios de equidade, qualidade e proximidade dos cuidados de saúde prestados à população, procedeu à reorganização dos recursos humanos e materiais nos cuidados de saúde primários, criando também 35 áreas dedicadas à Covid-19 em toda a região. As áreas dedicadas são áreas reservadas a utentes com suspeitas de Covid-19, compostas por duas salas de observação, com áreas de recepção, de espera e instalações sanitárias separadas dos doentes sem suspeita de Covid-19. Cada área dedicada é composta por um médico, enfermeiro, assistente operacional, administrativo e equipa de limpeza. Na região do Médio Tejo foram criadas três áreas dedicadas, casos do Sardual, na Avenida Heróis do Ultramar, em Tomar, na Rua da Comenda da Sabacheira, na Freguesia da Sabacheira, e no entroncamento na Rua Baden-Powell. Quanto à Alzíria do Tejo, foram criadas cinco estruturas: Santarém, na Rua Comendador Ladislau Teles Bota; Cartacho, na Rua Progresso 2; em Rio Maior, no Casal Seródio; Almeirim, na Rua Canto do Jardim; e em Corus, na Estrada da Lamarosa. Deverão aceder às áreas dedicadas preferencialmente os utentes com sintomas respiratórios e que previamente tenham contactado a linha SNS 24, 808 24 24 24.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Mação está a acompanhar de perto, neste momento, três casos de vigilância ativa para Covid-19 no concelho. Estas pessoas foram devidamente referenciadas pela competente Autoridade de Saúde, tendo sido ativados os respectivos procedimentos de isolamento profilático. Até à data são estes os números, não existindo registro de casos confirmados de Covid-19 no concelho de Mação. Não tendo família próxima neste concelho ou outro meio de suporte e de forma a responder às necessidades mais prementes destas três pessoas que residem na freguesia de Amêndoa, a Câmara Municipal de Mação encetou, entretanto, as respectivas diligências para que as mesmas fossem supridas. Entretanto, em declarações prestadas à ERTS, Vasco Estrela, presidente do município de Mação, dava conta daquelas que têm sido as preocupações da sua autarquia, nomeadamente no acompanhamento à população idosa.
Os idosos, nomeadamente aqueles que vivem isolados, têm sido alvo de maior preocupação por parte da Câmara Municipal de Mação, e nesse sentido o Serviço de Ação Social está a fazer um acompanhamento praticamente diário de todos esses idosos através de contactos telefónicos e às vezes presenciais, no sentido de perceber as necessidades dessas pessoas. Muitas vezes passam por uma conversa, por um acompanhamento, para que as pessoas sintam efetivamente que há quem se preocupe com eles e quem está disponível para os poder ajudar em caso de necessidade. Temos também tido, e infelizmente desde ontem, um trabalho de proximidade junto de uma família que está em vigilância ativa, por ter tido contacto com um familiar que acusou positivo para o Covid-19, e nesse sentido o município de Mação foi disponibilizar aquilo que era necessário na ocasião, nomeadamente medicamentos, termómetros e outros equipamentos. Para além disso, temos tentado, junto de toda a população mais geral, digamos assim, manifestar a nossa disponibilidade para poder colaborar dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Também junto das IPSS do concelho, já aconteceram reuniões, uma reunião, nomeadamente, e outros contactos, para, em conjunto, podermos encontrar soluções para suprir algumas necessidades e ou carências que essas instituições tão importantes do nosso concelho têm. E uma coisa que eu tenho tentado dizer, que eu tenho uma mensagem que tenho tentado passar, vai no sentido de todos acreditarmos naquilo que nos é transmitido pela Direção-Geral de Saúde, pelo Governo, através da Senhora Ministra da Saúde, pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Não podemos pôr tudo e todos em dúvida. Não posso também deixar de sublinhar que há, e nota-se, alguma desorientação no sentido da mensagem que é passada. Coisas simples, como a questão, por exemplo, da desinfecção das ruas, a questão do uso das máscaras, enfim, há um conjunto de medidas que podem ajudar a combater este vírus que nos está a atacar a todos e que realmente às vezes parece que não há aqui um fio condutor. sabemos que é uma situação nova, que ninguém queria, ninguém esperava viver, estamos todos a aprender e, de alguma forma, todos a tentar fazer o melhor. Isso não há, sob esse ponto de vista, nenhuma dúvida, mas realmente falta aqui talvez alguma maior orientação relativamente àquilo que devem ser as medidas a tomar. É que, uma vez mais, os municípios estão na linha da frente, freguesias e câmaras municipais estão aqui a dar uma imagem de enorme responsabilidade junto das suas populações e, portanto, tantas vezes que somos maltratados e apelidados de tantas coisas, os autarcas portugueses, na sua generalidade, estão aqui a dar uma prova de responsabilidade e de maturidade, estão na linha da frente para ajudar as populações, para ajudar os serviços médicos, para ajudar as instituições.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo voltou a reunir extraordinariamente por videoconferência nesta última terça-feira, 24 de março, para reanalisar e fazer um ponto de situação sobre a pandemia que a todos assola, o Covid-19. Cada vez mais preocupados com toda a situação que se está a viver, mas também totalmente empenhados em contribuir para a inversão desta situação inquietante, os autarcas do Médio Tejo unem-se assim uma vez mais em prol da região, apelando ao Governo, bem como à Administração Regional de Saúde, para que possa ter acesso a uma maior capacidade para a realização de testes no âmbito da pandemia, de acordo e com a devida articulação com as demais entidades competentes nesta matéria. Os três autarcas do Médio Tejo estão coordenados e unidos no combate ao flagelo, utilizando assim todas as medidas que estejam ao seu alcance, de modo a minimizar a mitigação do vírus. Sabendo que Portugal vai entrar em fase precisamente de mitigação da pandemia Covid-19 a partir desta quinta-feira, 26 de março, consideraram como absolutamente crítico intensificar os testes de Covid-19, estando os municípios disponíveis para colaborar neste esforço, desde que tenham envolvimento da Administração Regional de Saúde. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apela para que seja mantida a serenidade e para que todos possamos efetivamente seguir as orientações decorrentes da Direção-Geral de Saúde, adotando as medidas e recomendações que levem a uma menor propagação do vírus.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações prestadas à ERTS, louvou a medida aplicada pela Câmara de Tomar, que decidiu avançar para a realização de testes ao Covid-19 a utentes de lares, bombeiros e agentes de segurança. A coordenadora explicou as razões pelas quais esta iniciativa deveria ser replicada de norte a sul do país.
É uma medida de louvar, é uma medida muito boa, é uma medida que sempre que possa ser posta em prática, deve ser posta em prática e temos que atender ao seguinte: as nossas forças de segurança, os nossos bombeiros, os nossos profissionais de saúde são as pessoas que estão na linha da frente para ajudar os outros a não terem doença, para ajudar os outros a prevenirem-se, para realmente fazermos, cumprirmos todas as medidas de prevenção. Medidas essas que, estendendo aos lares e aos idosos, é uma ótima medida, na medida em que são o grupo de risco que está mais sujeito e onde a mortalidade pode ser maior. Portanto, é muito bom que assim seja, que assim continue, que assim seja. É uma medida de louvar.
Entretanto, o CDS-PP de Tomar veio a público em comunicado apoiar esta iniciativa da autarquia. O CDS recorda que o município de Tomar, através da sua página de Facebook, revela que irá proceder à realização de testes de diagnóstico do Covid-19 a todos os utentes de lares de idosos legalizados no concelho, bem como a bombeiros e forças de segurança, num processo a começar ainda no decorrer desta semana. A Comissão Política do CDS-PP de Tomar, que inclui profissionais de saúde e profissionais de ação social, saúda a iniciativa do município nabantino e está solidário e disponível para apoiar todas as medidas que o Executivo tome na defesa da população tomarense. No entanto, não pode deixar de alertar para a necessidade de alargar o critério para a realização destes testes. O CDS considera ainda que, para além dos elementos mencionados, que os profissionais da ação social, os funcionários dos estabelecimentos que permanecem abertos, enquadrando-se na diretiva do Governo, assim como todos os que, neste período de emergência nacional pela sua profissão ou de forma voluntária, diariamente executam trabalho domiciliário, sejam igualmente testados e de forma regular.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia de Olalhas tem, no contexto da pandemia, vindo a adotar um conjunto de medidas também para fazer, à semelhança das outras freguesias do Conselho de Tomar, face à propagação do coronavírus. O destaque vai para o encerramento de parte dos serviços presenciais da Junta, mas também para a manutenção e funcionamento de aspectos como o posto de Correios, como disse a ERS o Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, Jorge Rosa.
Alterámos agora o funcionamento da Junta, porque como temos os Correios a funcionar, abrimos de segunda à terça, das 11 à 1, e depois das 2 às 4, àquela horazinha do almoço. Exceto à quarta-feira, que nós à quarta-feira da parte da manhã já estamos fechados, abrimos só 2 horas da parte da tarde, das 2 às 4, para minimizar, e só entra uma pessoa de cada vez no edifício da Junta, para qualquer assunto, e temos o telemóvel disponível também, para outros assuntos que tenham que ser tratados, principalmente, por marcação de uma hora para atender essas pessoas. Ontem já começámos também a desinfetar, fomos logo inicialmente um mais aglomerado de pessoas que normalmente existem, foi junto à Junta, o Multibanco, o Centro de Saúde, a farmácia, os estabelecimentos, os mini-mercados e os supermercados que ainda estão a funcionar, o LAR, onde foi tudo, e continuámos ontem e hoje também a desinfetar junto aos caixotes de lixo e onde, conjunto às associações, apesar de estarem fechadas, mas onde normalmente havia mais aglomerado de pessoas, estamos a desinfetar isso e agora, por caso não também tínhamos colocado no cemitério, infelizmente houve um funeral na semana passada, e eu por acaso alertei logo o senhor da agência para que as pessoas se mantivessem afastadas umas das outras. Mas por acaso estive a ver há bocadinho, há mais um edital da Câmara que passa a ser só o limite máximo de 10 pessoas e 2 metros umas das outras, em caso de funeral. Antes, também, ainda ontem publiquei até no Facebook, que há uma senhora que tem um alojamento local, até estrangeira, que ligou e disponibilizou para os oficiais de saúde, caso estejam deslocados e necessitem descansar ou dormir, algumas noites, também tem esses quartos disponíveis para esses oficiais que estejam deslocados em caso de necessidade. Voluntariamente ela oferece esses quartos também. Todo o cuidado é pouco, onde nós também andamos aqui no dia-a-dia, sabe Deus, não é? É porque utilizo sempre álcool e máscara aqui dentro do carro, mas há casos que a gente não conhece, as pessoas não vêm identificadas, temos de ter algum cuidado com aqueles que vêm dos países de fora, pode ser o maior problema que possa existir nos meios rurais, não é? É a chegada dessas pessoas que vêm do exterior.
É já oficial, o município de Torres Novas decidiu o cancelamento da 30ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito, no âmbito das medidas que o município torrejano tem vindo a adotar no sentido de contribuir ativamente para a prevenção e controle do Covid-19. Neste conjunto de medidas foi também incluído o cancelamento de ATL, atividade de tempos livres, da Páscoa 2020, e igualmente o encerramento por tempo indeterminado do posto turismo, loja do Castelo, Grutas das Lapas, Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, Biblioteca Municipal Manuel Simões Seródio, em Riacho, e Museu Municipal Carlos Reis. As medidas da autarquia estendem-se também ao encerramento por tempo indeterminado dos equipamentos esportivos, Palácio dos Desportos, Pavilhão Municipal de Riacho, Ginásio Municipal e Estádio Municipal. Foi igualmente suspensa por tempo indeterminado o atendimento presencial em todos os serviços municipais, podendo, no entanto, em circunstâncias especiais e urgentes, e somente nos serviços de urbanismo, haver atendimento desta natureza, mas mediante prévia marcação via telefone ou por e-mail. Fica também assegurado em todos os serviços o atendimento via telefone e por e-mail. O município torrejano apela a todas as associações, tais como bandas filarmónicas, coletividades, ranchos folclóricos, entre outros, ponderação sobre a eventual realização de iniciativas, designadamente concertos, ensaios, festas, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Município de Vila de Rei, que assegura duas vezes por semana o transporte de habitantes de diferentes aldeias para a sede do Conselho, vai encurtar o horário de permanência em Vila de Rei dos utilizadores do serviço. O novo horário de transporte comunitário entra em funcionamento na próxima semana, continuando a funcionar às terças e quintas-feiras. O recolher dos utilizadores deste serviço passará a ser realizado a partir das 8 horas, seguindo-se o tradicional trajeto em funcionamento até à data, sendo que a viagem de volta para as respectivas localidades está agora marcada para as 11h30. A medida pretende reduzir a permanência de pessoas na sede do Conselho, limitando assim a probabilidade de contágio pelo Covid-19 nas suas visitas necessárias a serviços como supermercados, farmácias ou outros. O município de Vila de Rei tem à disposição da população mais vulnerável a este vírus, pessoas com mais de 65 anos ou que vivam em situação de maior isolamento, diversos serviços de apoio, nomeadamente para o transporte de produtos de mercearia ou medicamentos. Os interessados poderão obter informações adicionais através dos telefones habituais. O Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Ricardo Aires, afirma que os motoristas do município que efetuam o transporte comunitário encontram-se igualmente a sensibilizar os utilizadores do serviço com mais de 65 anos ou portadores de doenças crónicas a não se deslocarem propositadamente à Vila de Rei para a aquisição de produtos de mercearia ou medicamentos. A autarquia está, desde o lançamento da linha de apoio a idosos, a prestar auxílio a estas pessoas no acesso e transporte deste tipo de produtos, dando-lhes assim uma maior proteção e resguardo em relação ao Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Estamos quase a terminar o mês de março, exatamente a um mês de comemorarmos o 25 de abril de 1974. Por essa razão, achei que vos deveria falar hoje do Dia Internacional das Mulheres, que se comemorou este mês, no dia 8. Insisto neste tema porque considero que a discriminação de género é um assunto que contraria aos ideais do 25 de abril e, genericamente, a democracia. Apesar dos avanços da legislação, falta ainda a mudança de atitudes da sociedade para uma igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nas suas diversas dimensões, económica, política, na vida, em casa, seja uma realidade. O dia 8 de março foi instituído há 110 anos na 2ª Conferência das Mulheres realizada na Dinamarca, exatamente no ano da nossa implantação da República, em 1910. Talvez nem todos os ouvintes saibam que em Portugal, ainda em 1909, foi fundada a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Essas mulheres arriscaram a sua liberdade para estarem na primeira linha dos ideais republicanos, da luta pelos direitos das mulheres poderem votar, ter a instrução escolar sem restrições de curso, igualdade de direitos e oportunidades. As primeiras bandeiras, verde e vermelha, da República Portuguesa foram costuradas secretamente por duas dirigentes da Liga Republicana. As costureiras eram duas médicas, uma ginecologista e outra obstetra, Carolina Ângelo e Adelaide Cadete, feministas convictas e membros da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Carolina Ângelo foi a primeira mulher a votar em Portugal, tendo falecido ainda nova em maio de 1911, apenas 4 meses depois de ter votado. E se refiro a estas evidências históricas, é para lembrar que as mulheres estão sempre na primeira luta, sempre na primeira linha da luta. Lutam por si e pelos seus filhos, que são, afinal, a humanidade inteira. Ser feminista não é só para mulheres. Ser feminista é para todos os que reconhecem a discriminação de género e que lutam pelos direitos, liberdades, pela valorização da diferença, pela liberdade de oportunidades na sociedade e na família das mulheres em todo o mundo. Sou feminista e não divido o mundo apenas entre homens e mulheres, porque há mulheres exploradas e mulheres exploradoras, e às segundas interessará sempre a discriminação de género, pois dividir para reinar é a lógica do capitalismo. A luta feminista é também a luta pela libertação dos trabalhadores explorados de todo o mundo, a luta pelo socialismo, por um mundo de paz, de progresso e justiça social para todos.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.